Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os vereadores, vereadoras, aqui a assessora Marcela, cumprimentar a nossa TV Câmara, cumprimentar o pastor Jorge, os voluntários aqui presentes, nossos ouvintes da Rádio Pomerana e nossos internautas. 19 de setembro de 2022, sessão ordinária de número 32. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Luciano Alves da Silva, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Vereador da Ilustre.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vesper.
Presente.
Ivone Chilive Guilherme.
Presente.
Joélio Albert.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva. Presente. Rogério Schroeder. Selene Jastro.
Presente.
Teodoro Hammer.
Presente.
Valdemir Jonas. Presente. E Valdivino Manski.
Presente.
Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido a todos para cantar o hino do município. Mensagem bíblica escolhida pela vereadora Selene Jastro para a sessão de hoje se encontra em Salmo 73, versículo 23 a 26, que passa a fazer a leitura.
No entanto, estou sempre contigo e tu me seguras pelas mãos. Tu me guias com os teus conselhos e no fim me receberás com honras. No céu eu só tenho a ti. E se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força, Ele é tudo o que sempre preciso.
Convido para um momento de silêncio, faça o falecimento do senhor Lorival Jacó, servidor do município aposentado, ocorrido dia 12 de setembro de 2022. Coloca em discussão a ata da sessão ordinária número 31, realizada no dia 12 de setembro de 2022. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao secretário da mesa, vereador Luciano Alves da Silva, que faça a leitura do expediente.
Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, indicação número 91/2022. Indica ao chefe do Poder Executivo a criação de programa para a realização de exame oftalmológico nas crianças de todas as escolas públicas municipais de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, por meio do vereador Joel Ponte, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a criação de programa para a realização de exame oftalmológico nas crianças de todas as escolas públicas municipais de Santa Maria de Atibá. A proposta tem o intuito de oferecer às crianças a avaliação das suas capacidades visuais, ajudando a prevenir eventuais problemas e diminuir o déficit de aprendizagem escolar, tornando o poder público cada vez mais atuante e efetivo nas diretrizes da saúde e educação. Ressalta-se a importância do diagnóstico precoce destes problemas, que, além de possibilitar sua correção ou controle, garante que o rendimento das crianças em idade escolar não seja comprometido, pois muitas vezes a falta de condições financeiras para a realização de consultas e procedimentos oculares e a falta de informação ou orientação para os alunos, pais e professores, traz consequências para as crianças. Diante do exposto, verificando que a prevenção é o tratamento mais eficaz, pois permite o encaminhamento médico apropriado e, em muitos casos, o diagnóstico precoce evita traumas e pequenas intervenções futuras. Conto com o apoio dos nobres colegas vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 5 de setembro de 2022. Vereador Joel Ponet. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, indicação número 93/2022. Indica ao chefe do Poder Executivo a aquisição de 2 caminhões para transporte de lixo e 4 caixotes para armazenamento do lixo. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, por meio dos vereadores Joel Ponte e Valdiviro Jonas, conforme artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a aquisição de 2 caminhões para transporte de lixo e 4 caixotes para armazenamento do lixo. A aquisição dos equipamentos citados é uma extrema importância e terá benefício tanto à administração pública quanto à coletividade, pois melhorará o serviço de recolhimento do lixo na cidade e proporcionará melhores condições aos servidores municipais que trabalham na coleta de lixo domiciliar. Diante do exposto, solicitamos o apoio dos demais colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação, e desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de setembro de 2022. Vereadores Joel Ponat e Valdemiro Jonas. Prefeitura Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Ofício número 193/2022. Excelentíssimo senhor Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. Assunto: resposta ao ofício número 184/2022. Prezado senhor, dirijo-me respeitosamente a Vossa Excelência em atendimento aos termos do ofício supra para informar que não poderei comparecer à sessão legislativa ordinária, data 19 de setembro de 2022, em detrimento de outros compromissos da Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social, agendados anteriormente à data desta convocação. Isto posto, comunico a Vossa Excelência que comparecerei na data de 3 de outubro de 2022, às 17 horas, à Câmara Municipal, para prestar os esclarecimentos referentes ao assunto em epígrafe. Certo de poder contar com vossa compreensão, transmitindo nossas cordiais saudações. Respeitosamente, Neucelina Espíndola, secretária de Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social. Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia, Santa Maria de Jetibá, 15 de setembro de 2022. Ao senhor Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal. Assunto: agradecimento. Considerando a grande parceria construída ao longo dos anos da Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia e a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, viemos por meio desta apresentar em anexo de forma simplificada a prestação de contas do evento realizado pelo Hospital Concórdia no dia 27/8/2022, do primeiro jantar dançante do Hospital Concórdia, que teve como tema Solidariedade é o Prato da Noite. O evento teve como objetivo arrecadar recursos para pagamento de contas atrasadas da Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia. O jantar dançante foi um momento de muita emoção, pois percebemos que temos parceiros que contribuíram para que o evento fosse um sucesso e, assim, podermos continuar com nossos atendimentos em prol dos pacientes. A Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia sente-se fortalecida e acolhida na inclusão junto à comunidade e agradece o apoio que tem recebido por todos, principalmente por esta Casa de Leis. Na oportunidade, os convidamos para visitarem a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia para conhecer e vivenciar cada espaço que os pacientes têm dentro do ambiente hospitalar para a sua recuperação e que, com a constante contribuição e apoio de vocês, teremos a garantia da continuidade dos serviços. Renovo meus protestos de estimas e elevada consideração. Atenciosamente, Delaí Maria Corona, presidente da Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia.
Encaminho as indicações para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Nós não temos nenhum vereador inscrito no pequeno expediente, temos 6 vereadores inscritos no grande expediente. Convido a primeira vereadora, Selene Jastro.
Cumprimento o presidente, Elmar Francisco Tom. Cumprimento todos os meus colegas vereadores, minha colega vereadora. Também quero cumprimentar os que se encontram aqui neste plenário, os ouvintes da Rádio Palmeirano e os internautas. Hoje a minha fala seria mais só sobre mesmo o processo seletivo, né, que está em aberto aqui na Prefeitura. E, então, a partir de amanhã, para aquelas pessoas que queiram se inscrever, podem estar fazendo a sua documentação e se inscrevendo aqui. A entrega de documentação vai ser até aqui na Câmara. Então, quero convidar todas as pessoas, né, que queiram, né, os que já estão trabalhando, que são do processo seletivo, devem, de novo, fazer a inscrição, porque o contrato só pode ser feito para um ano, depois renovado para mais um ano, e, de repente, já esteja vencendo o segundo contrato, então essas pessoas podem, de novo, ser chamadas do novo processo seletivo que está sendo feito. Então, são para várias as áreas, né? O ensino fundamental, médio, superior, né, até incompleto, braçal, todas as áreas que tem, né, na prefeitura, a maioria dos cargos podem estar se inscrevendo amanhã, a partir de amanhã. Então, convido aquelas pessoas que gostariam, né, de trabalhar na prefeitura e que possam estar fazendo sua inscrição. Muito obrigada.
Convido a próxima oradora inscrita no grande expediente, vereadora Ivone Shriva Guilherme.
Uma boa noite a todos. Cumprimento todos aqui presentes, em especial a turma do CREI, né? E o pastor Jorge, a Sirleide, o doutor Luiz Mil, Jean, tá? E todos os colegas vereadores, em especial hoje em nome da Daí Lourdes. Hoje fomos procurados mais uma vez pela presidente do nosso hospital, pela Delair, dizendo que não podemos deixar cair no esquecimento aquele desabafo que eles vieram fazer aqui numa sessão passada. É muito preocupante, pois nós sabemos que tem hospitais aí que estão fechando por falta de recursos, por falta de verbas, e sendo que é direito e dever do Estado. A saúde, todos têm direito. Então, ela disse para o seguinte, estávamos em reunião, o vice-prefeito, o Vespinha e o Rogério, que se não tiver um reajuste, um aditivo lá, vai ter que se cortar algum tipo de atendimento do hospital. Imagina nós aqui em Santa Maria de Atibá, já com a situação precária que estamos vivendo na saúde, e ainda ter que cortar alguma coisa. Então, vai sair do gabinete do Rogério, já pedimos, né, o assessor do Rogério para fazer um ofício, vai estar saindo o nosso nome, o pedido para o prefeito, que ele dê o aditivo, para suprir essas necessidades até o final do ano. E que ano que vem seja feito de acordo com a quantidade necessária para a quantidade de pessoas e a população que nós temos hoje no nosso município. Sabemos que tem a quantidade, a porcentagem que pode ser gasta no município. Já está até extrapolando, mas temos que ver, porque o hospital é um hospital filantrópico, ele é sem fins lucrativos. Então, nós temos que ver como que a prefeitura vai entrar junto com o Estado para conseguir mais recurso. O Estado tem que ajudar mais também o nosso município, ou pagando médicos, ou pagando os enfermeiros, ou pagando os gastos extras, né? Mas hoje, o aditivo que é necessário para suprir mensal é de 200 mil reais. É de 200 mil reais, tá? Então, nós vamos fazer esse pedido. Esperamos que o prefeito mande de volta a necessidade que esteja dentro do possível, né, da nossa prefeitura, mas é direito, então nós temos que correr atrás. E dizer também que não é só do município. Como é um hospital filantrópico, nós não dependemos só do município, dependemos também do Estado. Então, o Estado também tem que entrar com uma contrapartida maior aí, né, ou pagando médicos, mas também cabe a gente correr atrás. Eles não vão adivinhar que a gente está precisando.
Me permite uma parte?
Sim.
Vereadora, o assessor do Rogério vai fazer isso em nome de todos os vereadores. Tá? Se recebe atualmente 475 mil já da prefeitura.
Exato.
Tá? E 220 do SUS, dá um total de 675. E a despesa do hospital está dando quase 800 mil, então está no vermelho todo mês. Delaí falou que ela já falou com os médicos, sempre vai atrasar um mês. Então, ela já é voluntária, toda a diretoria já é voluntária, e eles, coitados, eles são pressionados, quem trabalha quer receber o salário. E tudo bem, sabemos que a filantropia é filantrópica, hospital, mas a saúde, nessas horas de necessidade, a gente não vai olhar se é municipal, estadual, federal. Quando tiver no socorro, a gente tem que estar assistindo. Eu penso desse jeito, tudo é importante, mas a saúde é prioridade. Muito obrigado.
Sim. Eu espero, então, que este restante do ano seja dado este adjetivo para suprir as necessidades, porque o nosso povo já é tão lutador, e se ele ainda precisar ir para mais longe ainda, ou fechar alguns atendimentos, vai ficar pior para o nosso município. Agora, presidente, gostaria de pedir vista do projeto número 39/2022, para ainda me aprofundar mais, juntamente com a equipe, sobre este projeto.
Coloco em votação o pedido de vista ao projeto número 39. Nove vereadores contra ao pedido visto e vai seguir o projeto em pauta de votação.
Muito obrigada. E que assim, né, vocês arquem com as consequências e cobrem do prefeito agora os 20%, ou quase 20% que ele prometeu, que vocês falaram, que vai ser surpresa para todos os nossos funcionários públicos. Muito obrigada, uma boa noite a todos.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Elimar Vespa.
Boa noite. Como é de praxe, quero passar o valor de entrada do município, valor bruto, do mês de agosto. Foi R$16.430.823,96. Que a Ivone falou aí do hospital, a Delaí deixou bem claro para a gente que ou vai se tirar a obstetrícia, mulher não vai ganhar mais neném aqui no hospital, ela já vem cortando gastos, né, até elogiou que a prefeitura tinha cedido um tempo atrás o carro para ir buscar as verduras nessas lojas que fazem carregamentos, e estava indo muito bem, e por causa, talvez, da troca de secretário de transporte, foi cortado por um tempo. Mas, como o vice-prefeito estava junto, ele de lá mesmo ligou para o Charles, e já tinha sido protocolado, e vai voltar o transporte de novo para buscar esses alimentos. E ela também está até se passando pela rádio, pede encarecidamente pessoas que possam doar açúcar, óleo e margarina. É o que usa em abundância. Então, quem puder fazer uma doação, ela está pedindo, porque tinha um valor grande lá que no estoque, mas esses últimos tempos o troço foi de vez, foi acabando e não teve como repor. Tá certo? Além de outros mantimentos também. Semana passada eu falei em português sobre o Setembro Amarelo. Quero fazer umas palavras em pomerano. Inclusive, sexta-feira, até um munícipe fez com a vida dele também um término. Chegou a falecer hoje de manhã. Tomando veneno, isso é suicídio. Triste. Né, a pessoa, falei semana passada, não quer acabar com a vida. Ela quer acabar com o problema, então ela acaba se matando por causa disso. Então, vamos olhar para o nosso próximo, ver o que está acontecendo, se a pessoa está meio calada, está diferente. Né? Dit Monat in Setembro, Daumi Nena, Yel Setembro. Né? In Estados Unidos, in 1996, is a jung west mit 17 Jahren, da hat eine Woche hat, o der wo hai no abre, hat wo ganz Yel anstricke. O da Jung sei klar, dass sie immer flinche, dass das Feld anert, ne? Und was hat er gemacht? Wo der Woche Jähl anstricke. Wo hat er immer da bearbeitet, und die ganze Familie hat sich dort auf Frücht, und was hat er anricht? Er hat sich lähmt alleine genommen. Traurig, ne? Ein Jung mit 17 Jahren. Und als er von Grove wurde, haben wir da Fotos, klein Jähl, Schlöwe urteilt. Jell Schlöwe, Jell Fahrfäge, der war vorher auch mit Jell anstricken. Und da war es das Hittenbleve September Amarelo, Jell September. Ne? Wenn wir eine Mädchen, was wir kennen da, vielleicht ein Eichen, wie sei das nicht so, so immer West ist mehr still, wie nah wohin gehen, wie mit nie vertellen mit keinen. Wie man sei, wie man es utfragen, was ist mit dir los, was. Wenn er anfängt an vertellen, mehr Horge, dann sein, was da los ist. Weil der Lüge, was sich umbringen da, so will sie lernen, nicht von Jäger. So wie dein Irrtum, was sie haben, in sie lernen, der Angst oder der Wut, das will sie wegbringen, nicht das lernen. Und da stellen sie so was an. Dann will man es Pets kümmern uns die Gemeinde, in uns Stell, wo wir sind, mit der Lüge, die top leben da. Oft dann nie, wo was ist, was dann mich, dass nie so was passiert. Weil wenn ein von mir eigene, so was anrichtet, der, ich war die gerade sagen. Ich könnte einen ganz Streitweg da, weil ich nicht schlappe, wo ich immer wäre, kein mit dem, wo ich nicht mag, dass mich nie so weit kommen, der. Ne? Dann will man so etwas umrichten, weil ein braucht der andere. Weil mal, wie sei nie der andere in Not, wo weiter das ist. Die Angst, was in sich ist, sieht. Ne? Will man so etwas mithelfen. Weil der Tod Spaß nicht. Wenn du alleine die der Tod machen willst, das will Gott nicht. Das will dein Böse. Und wir sind hören nicht der Böse da, wir sind vor Gott. Dann will man so etwas nachdenken mit. Muito obrigado. Boa noite.
Interrompo os trabalhos previstos para esta sessão ordinária. Abrimos espaço para o orador inscrito na tribuna livre. Convido a coordenadora do CREI, Centro de Referência de Educação Exclusiva, senhora Josiane Jacques Bus, assunto 21 de setembro, Dia Nacional das Pessoas com Deficiência. Tem 10 minutos.
Boa tarde a todos e todas. Senhor presidente, Eumar Francisco Tom, senhores vereadores presentes aqui nessa plenária, quero cumprimentar também os servidores aqui da Câmara Municipal que nos acompanham nessa sessão e cumprimentar também aos meus colegas de trabalho, servidores da Secretaria de Educação. Hoje nós temos aqui supervisores, professores especialistas em educação especial, auxiliares de educação especial, todos estão aqui, né, fazendo aí o momento que é um assunto de extrema relevância, que é o Setembro Verde. A gente sabe que a gente fala muito do Setembro Amarelo, mas nós, da educação especial, nós temos o Setembro Verde, que é alusivo ao mês da luta da pessoa com deficiência pela inclusão. E por que esse mês, então, foi escolhido? Essa luta ela já é travada desde o nascimento dessa pessoa com deficiência. Elas matam um leão por dia para fazer com que seus direitos realmente sejam garantidos na nossa sociedade. E é importante a gente destacar aqui que o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, ele é celebrado nacionalmente desde o ano de 1982, no dia 21 de setembro. Esse dia, ele foi escolhido por quê? Pela sua proximidade com a primavera e por ser também o Dia da Árvore. Dia 21 de setembro, de forma que a gente possa reafirmar a necessidade de uma sociedade acessível e inclusiva, que tem que ser sustentável em todos os aspectos, para que assim todas as pessoas, independente da sua condição de vida, possam realmente estar ocupando seus espaços na sociedade. E por que da cor verde? A cor verde ela foi escolhida para representar o conceito de florescimento e frutificação dos direitos como processo de firmamento dos mesmos, constituindo em uma estratégia de promoção de um grande movimento que possa destacar num contexto maior ainda, que é cada uma das ações que serão realizadas nesse período. Então, para a gente falar de inclusão, é importante a gente lembrar que, historicamente, as pessoas com deficiência, elas têm sido excluídas da nossa sociedade. Por quê? Por elas não corresponderem um modelo padrão, um modelo de beleza, um modelo de perfeição que a sociedade cobra a cada um de nós. As pessoas que são consideradas fora deste padrão, modelo de perfeição e normalidade, muitas vezes têm sido impedidas de desfrutar do contexto social, dos acontecimentos que acontecem na nossa sociedade. São impedidas por elas não serem iguais às demais pessoas. As discussões sobre a inclusão, e principalmente sobre a inclusão escolar, elas se intensificaram lá pelos anos de 1980, quando as pessoas com deficiência e as suas famílias começaram a lutar de forma afinca pelos seus direitos, para que elas fossem aceitas e para que esses direitos também fossem aceitos, garantidos e respeitados, naquela diferença que faz com que eles sejam diferenciados pelos outros. Esse movimento de luta buscava não somente acesso às escolas, à educação, mas também à saúde, ao lazer, a participação de todos os espaços sociais. Então, a partir das reformas no contexto brasileiro, no início da década de 1990, marcado pelo discurso esperançoso das conquistas dos direitos sociais alcançados na Constituição Federal de 1988, a educação passou a ser direito de todos, expresso no artigo 206, no inciso 1, surgindo como um dos princípios principais do ensino, a igualdade de condições de acesso e permanência nas escolas. E mais, em 2015, o Congresso Nacional aprovou a Lei 13.146, que institui a Lei Brasileira da Inclusão, a LBI, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Esse espaço aqui na Câmara é uma prova das conquistas de direito de muitas lutas das pessoas com deficiência, pois tivemos vereadores aqui, e temos, mesmo com algum tipo de deficiência, que conseguiram exercer os seus direitos de cidadãos, exercendo um mandato público, participando, assim, ativamente na sociedade, como também na política. Buscando, assim, fazer com que as vozes dessas pessoas sejam também ouvidas na política. Mas, ainda que tenhamos avançado, mesmo assim, tantos avanços ainda não têm refletido da forma como que gostaríamos que tivesse em relação à inclusão social da pessoa com deficiência. A grande maioria das pessoas com deficiência enfrenta uma imensa dificuldade nos direitos básicos de vida, que são saúde, educação, habitação e moradia e trabalho. Então, nós façamos a seguinte pergunta a vocês. O que é que nós, cidadãos santamarienses e brasileiros, podemos fazer para mudar essa concepção? O primeiro passo é entendermos que, perante a lei, todos nós somos iguais. Esse é o princípio de igualdade, que é fundamental para a democracia, em que todos têm os mesmos direitos e deveres. O artigo 5º da Constituição Federal é imperativo quando nos afirma que todos são iguais, sem distinção de qualquer tipo de natureza. Porém, como indivíduos, nós somos diferentes, sim, uns dos outros. E é imprescindível que nós saibamos que, em nossa sociedade, cada um tem necessidades, tem desejos, tem expectativas, têm valores e habilidades diferentes. O que nos faz compreender essas diferenças são os relacionamentos que temos uns com os outros. E para isso é preciso que nós compreendamos e entendamos as diferenças dos nossos pares, dos nossos semelhantes. No mesmo espaço que existem diferenças, é que se torna possível trocar experiências, aprender, ensinar, conviver com essas diferenças. Então, nós entendemos que a conscientização ela precisa ser diária e constante. A mudança dos nossos hábitos e atitudes também precisam ser diárias. Nós também precisamos rever os nossos conceitos. Então, nós estamos, será que nós estamos mesmo contribuindo para um mundo mais inclusivo? De que forma nós estamos contribuindo? Em nosso município de Santa Maria de Jetibá, o Centro de Referência de Educação Inclusiva, o CREI, o setor responsável pela inclusão na Secretaria de Educação, ele está durante todo esse mês de setembro promovendo ações para que a população de Santa Maria possa compreender mais esse movimento da inclusão. Então, nesse sentido, já finalizando, meu tempo esgotou, nós convidamos essa Casa de Leis e os demais presentes a estar conosco no enfrentamento dessas diversas barreiras que existem, físicas, sociais, políticas, educacionais, atitudinais, que dificultam o exercício da cidadania por parte da imensa população que tem algum tipo de deficiência. E ainda pergunto aos senhores, hoje milhares de estudantes com algum tipo de deficiência estão frequentando as escolas públicas, tanto estaduais, municipais, da rede privada. Onde estariam esses cidadãos se não tivessem sido incluídos nas escolas públicas? Convidamos a vocês, então, para participar ainda, um último convite, no dia 22, quinta-feira dessa semana, a participar do primeiro seminário do Setembro Verde, que acontecerá no Auditório do Graça Aranha, com a participação da doutora Maria Cristina Rocha Pimentel, procuradora de Justiça do Estado e dirigente do Centro de Apoio Operacional de Implementação das Políticas Públicas da Educação, CAOP, às 13h30. Nós esperamos todos vocês, agradecemos pelo espaço, que é de suma importância, né, para que realmente as vozes das pessoas com deficiência sejam realmente ouvidas. Obrigada.
Você me permite a parte? Primeiramente, parabenizar toda a equipe, em seu nome, aqui na frente, representando todos. Foi um orgulho, ano passado, visitar todas as escolas. E em todas as escolas, a equipe CREI teve elogios. Então, é uma equipe, é um grupo, e tem que ter alguém coordenando, e tem que ter resultados. E que bom que vocês estão fazendo essa parte. Só queria deixar bem claro, fiquei emocionada aqui um pouquinho, vendo a professora do lado, fazendo toda essa interpretação. Isso é o primeiro passo que nós precisamos dar. São pequenas atitudes, pequenas políticas públicas. E a primeira indicação deste ano, feita pelo vereador Rogério, vereador Teodoro, e na minha pessoa, foi o pedido ao Executivo que contratasse intérpretes de Libra, tanto para o Executivo quanto para o Poder Executivo. Por quê? Precisamos, Legislativo e Executivo, precisamos, pois isso já é o primeiro passo. A inclusão, como a professora lhe disse, é todo dia, é dia após dia. Então, só que, infelizmente, está aqui arquivado. Está no Executivo, está arquivado. Então, eu fico triste porque eu sou da educação e eu sei a luta de vocês, eu sei como que é a gente bater numa causa e a causa sozinha ela não vai, a gente precisa remar juntos. Né?
Com certeza.
Os professores estão ali dando o seu melhor. Eu conheço professores maravilhosos, alguns aqui só de vista, mas eu sei de outros profissionais que atuam nas escolas, que se descabelam, mas para dar o melhor para cada aluno diferente o seu material, e que faz toda a diferença para a família, e ele tem um resultado. Então, parabenizar vocês e dizer que dessa Câmara já saiu uma indicação, mas infelizmente está arquivada, mas vamos pedir que eles deem uma olhada de novo. Revejam, quem está agora ouvindo a TV Câmara, na rádio, todos os lugares, assistam e passam adiante o que vocês estão vendo aqui hoje. Isso são alguns dos pequenos exemplos que nós podemos dar para a nossa sociedade. Obrigada e parabéns.
Boa noite. Gostaria também de agradecer a vocês. Né? Foi muito boa a sua fala, muito explicativa. E a equipe está de parabéns. Vocês fazem por amor, por carinho, por consideração. Essa questão da inclusão social, isso é muito importante, entendeu? Isso aí faz como que a pessoa se sinta útil na sociedade e participar dos eventos, né, dos momentos que a própria vida nos traz. Então, essa inclusão é importantíssima. Parabéns para vocês. Fizemos essa indicação, como bem disse a vereadora Ivone, e podemos refazê-la para essa questão dessa contratação do intérprete de Libras, que nada mais é do que uma forma de fazer incluso as pessoas que, né, têm problemas de audição. Tá? E deixar aqui um abraço também para minha querida amiga, Chipana ali, Patrícia, tá? E para todos vocês aí. Fiquem com Deus e Deus abençoe vocês sempre. Conte com a gente.
Voltando ao expediente normal da sessão, passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei 39/2022.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itatiba, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer o projeto de lei complementar número 39/2022 altera a disposição da Lei Municipal 1944/2017 de outros providências de autoria do chefe de poder executivo. Justificativa e conclusão. O referido projeto visa alterar a estrutura administrativa e poder executivo municipal de Santa Maria de Itatiba, intuído pela lei complementar número 1944 de 31 de 1 de 2017. Embora o projeto esteja de acordo com a legislação vigente, cabe a analisar da viabilidade e necessidade de aprovação do projeto. Por isso, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário de Floriano Guilherme, 8 de setembro de 2022. Presidente Rogério Schreder, patriota, desfavorável. Relator Joel Pono, PSB, favorável. Membro, Joelho Abelt, PTB, favorável.
Convoco o vereador Valdivino Mansk, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, para a leitura do parecer ao projeto de lei 39/2022.
Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, parecer do projeto de lei complementar número 39/2022, altera disposições de lei municipal número 1944/2017, de autoria e da outras providências, de autoria de chefe do Poder Executivo, justificativa e conclusão. Ressalta-se que o projeto de lei tem como objetivo promover adequações e fim de atualizar a atual estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal, ajustando os anexos, renomeando os cargos, criando cargos necessários à melhoria dos serviços prestados pelas secretarias e projeto. O projeto requer rigorosa análise por parte dos vereadores e vereadoras, assim encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenária, Dr. Floriano Guilherme, 8 de setembro de 2022. Presidente Valdoíno Mantos, favorável. Relator, Joelho Abel, favorável. Membro, Valdemiro Zonga, favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereadora Ivone Shiva Guilherme, para a leitura do parecer ao projeto de lei 39/2000.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de Lei Complementar número 39/2022 altera as disposições da Lei Municipal número 1944/2017 e dá outras providências, de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. Conforme consta na mensagem, dentre os objetivos do projeto, um deles é renomear cargos, criando cargos necessários à melhoria dos serviços prestados pelas secretarias, com destaques para a Secretaria de Saúde, que foi ampliamente reestruturada a fim de atender a atual demanda do município, assim como a Secretaria de Serviços Urbanos e de Esporte, que necessitam de ampliar seus serviços. O projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis e, como não há nenhuma irregularidade, os membros desta comissão encaminharam o projeto para ser submetido à discussão e votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 8 de setembro de 2022, presidente Selene Jasso, favorável, relator Ivone Schlieve Guilherme, desfavorável, membro Luciano Alves da Silva, favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jasso, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 39/2022.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos, parecer. Projeto de Lei Complementar número 39/2022, que altera as disposições da Lei número 1944/2017 e da outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. Cumpre destacar que, dentre as principais alterações apresentadas, a primeira é primordial, é a criação da Secretaria de Defesa Social. Essa secretaria tem por finalidade girar todos os serviços voltados à gestão de assunto ligado à segurança, dentre eles a defesa civil e a futura guarda civil municipal, que deverá ter uma função da segurança patrimonial e de trânsito, guarda de trânsito. O projeto traz todas as justificativas de cada alteração, porém, quando há o mérito de aprovação, cabe à plenária deliberar. Diante disso, é de análise desta comissão, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenária, doutor Fernando Guilherme, 8 de setembro de 2022. Presidente Adair Luft, favorável. Relatora Selene Jasso, favorável. Membro Clóvis Brown, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e de Reforma Agrária, vereador Valdivino Manso, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 39/2022.
Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Espírito Santo. Comissão Permanente de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e de Reforma Agrária. Parecer. Projeto de lei complementar número 39/2022 altera disposições da lei municipal número 1944/2017 e da outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. É oportuno registrar que a proposta é instruída com o projeto de lei e com sua respectiva mensagem e demais documentos anexos, e teve a sua regular tramitação nesta Casa de Lei. Quanto ao mérito do projeto, cada vereador analisou e se manifestou conforme a baixa escrita, transcrito. Diante do exposto, encaminhamos para o presidente submeter a discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de setembro de 2022. Presidente Luciano Alves da Silva, favorável. Relator Valdemiro Matos, favorável. Membro Joel Pona, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Clóvis Brown, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 39/2022.
Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio. Parecer. Projeto de lei complementar número 39/2022 altera as disposições da Lei Municipal número 1944/2017 e dá outras providências da autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. Inexistindo obstáculos constitucionais ou legais, essa comissão nada tem a opor ao prosseguimento da tramitação do presente projeto nesta Casa. Porém, quanto ao mérito, por se tratar de projeto de lei complementar que altera a estrutura administrativa do Poder Executivo, deve-se haver rigorosa análise quanto ao mérito. Por isso, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de setembro de 2022. Presidente, Elimar Vespa Patriota, favorável. Clóvis Brown, favorável. Joelho Abel, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Rogério Schreder, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 39/2022.
Comissão Permanente de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública. Parecer. Projeto de lei complementar número 39/2022 altera as disposições da lei municipal número 1944/2017 e dá outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. Esta comissão analisou a proposta em seus aspectos gerais e, como consta a mensagem, dentro das alterações, ressalta-se que a Secretaria de Meio Ambiente houve a criação de dois cargos específicos devido à implementação do PROEZAM, Programa Estadual de Sustentabilidade Ambiental e Apoio aos Municípios, que foi instituído por um programa do Governo do Estado, que transferirá mensalmente os valores necessários ao pagamento da remuneração destes cargos, criado na Secretaria de Meio Ambiente. Assim, diante dos fatos, trata-se de um projeto de grande repercussão, e por isto esta comissão analisou e encaminha para o presidente submetê-lo à discussão e votação em plenário. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de setembro de 2022. Presidente, Celine Jastro, PSB, favorável. Relator, Rogério Schreder, patriota, desfavorável. Membro, Teodoro Hammer, PSD, favorável.
Em discussão.
Boa noite a todos. Cumprimento a mesa, Elmar Francisco Tom, Ivone Schliever, Luciano Alves da Silva. Em nome da senhora Celine Jastro, os demais vereadores aqui presentes. Em nome da minha amiga Patrícia Chupani, os demais aqui no auditório. E o meu posicionamento, desde o começo desse projeto, foi contra. Por quê? Porque, no meu entendimento, respeito a opinião de todos os senhores vereadores e vereadoras, o momento para essas novas contratações de aumentos de cargo não é viável na atual situação da reposição salarial dos funcionários públicos. Poderia citar aqui diversos outros motivos, inclusive, veja aí membros da educação que estão com uma defasagem de nível de piso salarial nacional de mais de 30%. Entendeu? Então, a minha opinião é essa, respeito a opinião de todos os senhores, e deixo aqui o meu entendimento sobre esse assunto, o que eu penso. E quem está acompanhando nas redes sociais, quem procurou saber sobre esse projeto, vai entender bem do que eu estou falando. Muito obrigado.
Continue em discussão.
Meu parecer também foi contra. Primeiramente, uma boa noite. Né? Meu parecer também foi contra, porque pedimos, né, foi pedido vista do projeto, refizeram o projeto, reformularam em alguns aspectos, trocaram pequenos itens, não modificou muito. Queria mais. Eu sei que alguma coisa está, sim, precisando. Alguns cargos estão, sim, precisando, mas que manda de acordo apenas com a necessidade. Aqui está muito alto o valor ainda, a quantidade de cargos é muito, tá? Sabemos já da grande quantidade que está tendo, nós estamos precisando, sim, de concurso público e não de cargos comissionados. Muito obrigado.
Continue em discussão.
Boa noite.
Antes do pedido de vista, eu também não fui favorável. Mas em diálogo com o prefeito no gabinete, outubro é o mês do funcionário público, onde que ele falou um valor que eu não vou falar aqui, que é de direito dele a fazer, comunicar aos funcionários, ele vai dar um valor sim em outubro, e não é esse 16% que estão pedindo aí não, tá certo? Então, depois do pedido de vista do vereador Joel, eu analisei, a gente está aqui pedindo coisas em todas as sessões que estão passando aqui, como a gente pede para fazer calçamento, para fazer segurança, se nós não estamos deixando o homem contratar. Então, tudo que nós estamos fazendo aqui está sendo em vão. Tá? Me desculpe, talvez tem pessoas que vejam de outro jeito, tá? Mas eu fui a favor e com o seguinte intuito, que dê o que é de direito dos funcionários que já estão há mais tempo. Então, esses 16% é de direito deles, de direito adquirido, e isso vai sair sim. Meu muito obrigado.
Continue em discussão.
Cumprimento o presidente dessa Casa de Leis, senhor Francisco Tom, os demais da mesa, Ivone, Luciano, em nome da Selene, cumprimento os demais vereadores e vereadoras. Cumprimento também o plenário, os ouvintes da Rádio Pomerano e dos internautas. Esse projeto é muito importante. E, na verdade, senhora Ivone, colega vereadora, os dois são importantes. O aumento dos funcionários públicos é muito importante, e eles vão ter o aumento que eles merecem e que aquilo que o prefeito puder dar para eles, pode ter certeza. E esse projeto aqui não é só criar cargos, isso é reestruturação da nossa administração na prefeitura. Então, como eu falei aqui outro dia, o prefeito Hilário Höpke, ele não precisa criar cargos para agradar ninguém. Ele tem um compromisso, agradar e fazer o bem pelo nosso colono, pelos nossos munícipes. E isso que ele está fazendo aqui não é querer agradar A ou B, ou um político, ou um vereador. Ele está criando esses cargos porque ele precisa, necessita, para trabalhar. Eu espero que isso não atrapalhe o prefeito pelos cargos que ele tirou aqui. Porque ele está extinguindo alguns cargos e alguns são criados novos. E que dá para trabalhar. Isso que ele está colocando aqui. Porque nós estamos pedindo aqui, o nosso colega Rogério Schreider, nós queremos guarda municipal no nosso município. E vai sair disso aqui. Isso aqui já vai ser o pontapé para nós ter o nosso guarda municipal aqui em Santa Maria de Itibá. Então, em momento nenhum, eu não podia votar contra esse projeto para a gente criar o nosso guarda municipal tão sonhado que a gente quer aqui no município, como nós sempre temos uma defasagem de polícia aqui em Santa Maria, para nós ter guarda municipal para ajudar em auxiliar os nossos polícias civil e militar. Então, eu sei que o voto é soberano, Rogério, eu sei que você tem o seu direito, Ivone, isso a gente respeita também, com certeza, né? Eu acho assim, é o direito do vereador e cada um tem um jeito. Para isso, nós estamos aqui e não estamos aqui para votar todo mundo igual, aí eu voto assim, todo mundo tem que votar assim. Então, isso é um direito de cada vereador, isso a gente respeita.
Continua em discussão.
Boa noite novamente. Na minha fala, e respondendo a fala do colega vereador Joel, não é aumento dos servidores, é o direito deles. Eles apenas precisam do direito deles. Não estamos tratando de deveres, de direitos, mas sim a obrigação do município fazer isso. E eu não estou aqui falando se o prefeito está querendo agradar um vereador ou outro. Eu estou fazendo o meu papel de fiscalizar. Então, cada um aqui deveria fazer o seu papel de fiscalizar melhor e acompanhar melhor os projetos, olhar e avaliar. E também concordo que agora não é o momento de se colocar projeto nesse tipo aqui para votação. Muito obrigada.
Continue em discussão.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente dessa Casa de Leis, é o Mar Francisco Tom, em nome do meu colega vereador Valdemiro Zonga. Cumprimento os demais colegas vereadores aqui dessa Casa de Leis, em nome de todos os funcionários públicos aqui presentes, hoje eu gostaria, assim, de cumprimentar os funcionários da Câmara de Vereadores e os funcionários do Executivo Municipal, em especial as pessoas da Secretaria de Educação aqui presente. Josiane, muito obrigado pelas palavras aqui hoje. Não estou vendo ela, cadê ela? Tá joia. Pois bem, senhoras e senhores, projeto de lei que está fazendo valer cada vereador aqui e vereadora aqui dessa Casa de Leis, representando uma sociedade inteira santamariense. E que jamais não nos falte o diálogo para que isso aconteça. No primeiro momento, e aqui hoje, nas falas dos colegas, teve duas falas distintas. A primeira delas é o projeto de lei em votação. E a segunda é a reposição salarial dos servidores públicos municipais merecida, diga-se de passagem. Hoje o projeto em votação é a criação de cargos do Executivo Municipal na Secretaria de Saúde, em todas as secretarias, em especial na Secretaria de Saúde e Secretaria de Serviços Urbanos. Estou muito tranquilo quanto ao meu voto hoje, e faço das palavras do meu amigo Rogério Xereda minhas palavras. E respeito demais os votos dos meus colegas vereadores e da colega vereadora. Porque, se assim Deus me permitir, eu continuarei nessa Casa de Leis a fiscalizar o Executivo Municipal. A gente não vai votar nesse projeto de lei, vamos simplesmente sumir. Nós vamos votar no projeto de lei e fiscalizar o Executivo Municipal. Onde, quando e por que estão colocando as pessoas para trabalharem. Há outro assunto, quanto à reposição salarial, diga-se passagem, colegas, e não é aumento salarial. É reposição salarial dos servidores públicos municipais. Tive só 3 horas e meia dessa conversa com o prefeito. Só eu e ele. Então, que façamos valer o nosso direito de fiscalizar. Que diga-se de passagem, presidente, hoje já me inscrevi no pequeno expediente e depois voltarei a essa tribuna. Que continuamos a fazer valer o nosso direito de fiscalizar o Executivo. A criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública está registrada no TRE, no plano de governo do prefeito. É uma das secretarias que está dentro do projeto de lei e que o prefeito registrou ela no seu plano de governo, doutor Luiz Mil. E precisa cumprir. Hoje à tarde, infelizmente, tivemos mais um cidadão roubado aqui no centro de Santa Maria de Jatibá, onde teve a sua Toyota levada às 14 horas, ali por cima da Escola Graça Aranha. Não sei se já conseguiram pegar o indivíduo, mas eu tenho certeza que a Polícia Militar está fazendo o máximo que pode para que esses bandidos vão para a cadeia. Então, estou muito tranquilo quanto ao voto no projeto de lei, depois de uma ampla conversa com o prefeito, alguns cargos foram retirados. Então, a gente toca o projeto dessa maneira, respeitando cada um colega a sua maneira de pensar. Boa noite a todos.
Continue em discussão.
Boa noite a todos novamente. Caro amigo Joel, só para esclarecer, que a Secretaria de Defesa Social e Justiça é uma coisa. Guarda Municipal é outra coisa. Guarda Municipal, para você fazer uma implementação de Guarda Municipal na cidade, você tem que abrir concurso público. Isso vai, em média, um ano. E mais um ano de curso para aquele guarda se formar. Aí teremos que ter uma sede própria, viaturas adequadas. Então, isso é um processo de longo prazo. A secretaria é muito importante. Seria até um início dessa jornada. Mas, vos digo novamente, né, poderia ser feita em qualquer momento a secretaria. Mas temos que ter concurso público, temos que ter o treinamento dos guardas, porque não se faz um guarda municipal de uma noite para o dia. Tá bom? Obrigado aí.
Continue em discussão.
Aproveito aqui nosso presidente, colegas vereadores e vereadoras. Em nome da minha amiga Lariane, eu cumprimento a todos aqui presentes. Cumprimento também os ouvintes da rádio, internautas. Sou presidente, meu voto é favorável. Sempre quando vem aqui um projeto nessa Casa de Leis, que é bom para o povo de Santa Maria, jamais esse vereador vai votar contra. E assim, eu tenho certeza, aqui se fala muito de reposição, aumento, o Hilário não vai deixar os funcionários públicos na mão, não. Não é à toa que Hilário Rupp quer cinco mandatos de prefeito aqui no nosso município. Se não fosse ele, assim, homem de palavra, aonde ele tinha confiança para conquistar cinco eleições aqui nesse município nosso? Aonde? Então, quando Hilário Rupp fala, eu confio. Eu estou quase 10 anos vereador aqui no nosso município. Mas jamais aqui, eu vim aqui e votar contra o que é bom para o nosso povo. O que é melhoria para o nosso município. Aqui, hoje aqui, tinha uma discussão antes da sessão começar, perdendo recursos, que aqui as licitações, aqui as leis da licitação mudam quase todo mês. Então, nós temos que ter pessoas técnicas para trabalhar na área de licitação. Nós temos mudança em várias secretarias aqui, melhorias, saúde principalmente. Concordo com a fala do colega vereador Elimar Vespa. Aqui, chegar na tribuna, falar, pedir, faz. Quando o prefeito precisa, não. Aí não é esse vereador, vocês podem ter certeza. Enquanto o Valdevino Mantes estiver aqui nessa Casa de Lei, eu vou votar favorável aos projetos, que é bom para o nosso município, que nós temos melhoria aqui. Rogério, aqui só quero dizer, aqui já é um passo para a gente conseguir a nossa guarda municipal. Aqui, você, com certeza, Rogério, com certeza, mas nós temos que se iniciar, porque se nós não iniciar, nós vamos ter nunca. Aqui se cria o projeto de defesa social, eles defesa civil e futura guarda civil municipal. Então, doutor Luiz Mil, aqui meu voto, se fosse escrever 2 vezes favorável, eu escrevia. Que aqui a gente ouve aqui os vereadores reclamar, pedir, mas aqui quando o prefeito precisa, vocês podem ter certeza, Valdevino Manso está junto com ele, que o povo cobra. E nós precisamos. Muito obrigado.
Continue em discussão.
Cumprimento o presidente, meus colegas vereadores, todos que se encontram aqui neste plenário. Meu voto também é favorável. Eu já tive, né, a oportunidade de estar trabalhando dentro de uma secretaria de saúde, como subsecretária, e sei a importância que é essa reforma administrativa da Secretaria de Saúde. Porque a gente cobra aqui, a gente quer melhorias para a saúde, mas a gente também precisa de pessoas com qualidade superior para poder estar direcionando os trabalhos, né, da Secretaria e de todas as outras secretarias.
porque até então a gente não tinha superintendência dentro da saúde, foi criado cargo de superintendência dessa vez e também gerentes e outros que já tinham. E, inclusive, se eu gerencio ou se eu sou uma superintendente, eu tenho que ter um nível superior para poder estar responsável para uma equipe. Então, eu também tenho que receber melhor, porque senão eu vou trabalhar nessa área, eu vou receber o salário. Se eu sou chefe de várias pessoas, né, então, assim, é merecidamente que essa pessoa também tenha uma compensação de um salário melhor, porque senão a gente não acha ninguém também, não se acha ninguém, né, capacitado para assumir aquele cargo. Para assumir aquele cargo, ele também tem que ter um valor que recompensa para aquela pessoa, né, tá trabalhando nessa área. Então, assim, eu analisei, vi, são várias, né, alterações. Desde 2017 foi a nossa última reforma administrativa. A gente sabe, desde 2017, o quanto que nosso município aumentou de população. E quanto mais cresce a nossa população, mais cargos em comissão a gente precisa ter e pode ter, no meu haver, pode ter. Porque o prefeito tem que ter cargos de confiança do lado dele para estar trabalhando junto com ele, junto com a equipe. Se eu tenho boas pessoas trabalhando dentro de uma secretaria de saúde, o prefeito vai bem. Mas se eu também não tenho boas pessoas trabalhando com minha equipe, minha secretaria vai mal. Então, meu voto é favorável, porque desde o primeiro momento eu, né, cheguei à conclusão que essa reforma administrativa é muito importante para o nosso município. Tenho certeza que o prefeito está, porque nós estamos discutindo aqui um projeto, mas já esse projeto se entrou numa discussão de aumento salarial, de reposição salarial. O nosso município, nossos funcionários públicos, eles merecem, eles precisam de reposição. Eu tenho certeza, confio no prefeito, que a hora certa vai chegar e eles vão receber o que tanto almejam. Nisso eu confio no prefeito e estamos aí junto para também cobrar. Seria hoje.
Continue em discussão.
Uma boa noite. Sobre a questão de colega vereador Valdivino, sobre que precisa de muito mais pessoas, porque é a questão de voltar recurso, meu ponto de vista é o seguinte, não é a quantidade de pessoas que vai fazer segurar recurso ou liberar recurso. Sim, pessoas qualificadas. Então, na hora de contratar, de colocar um cargo comissionado lá dentro, olha quem você bota lá dentro. Porque o recurso está voltando, falta de qualificação. Falta de pessoas que estão lá dentro que não têm aquela capacidade de estar administrando aquele setor e, com certeza, o recurso vai voltar. E, colega vereadora, Selene, com todo respeito, ao meu ver, a área da saúde, nós não precisamos de gerentes. Tem muitos cargos comissionados lá dentro que nem na área deles estão. Estão muitos desvios de função lá dentro. E precisamos, sim, de médicos, está tão difícil conseguir. Então, se pegássemos e dessemos um salário melhor para médicos, talvez conseguiríamos os médicos no lugar desses gerentes. Muito obrigada.
Continue em discussão.
Volto de novo aqui, porque não concordo, entendeu? Porque dentro da Secretaria de Saúde, nós temos cargos desviados de outras secretarias, porque a gente precisa desses cargos. Então, o que as outras secretarias fizeram? Emprestaram aquele cargo para a saúde, porque a saúde não tinha como trabalhar. Ele não tinha o funcionário que poderia estar trabalhando no recursos humanos, para poder estar chamando as pessoas pelo processo seletivo, é porque, conforme que você disse, eu não concordo de jeito nenhum, porque essas pessoas, por isso que precisa essa reforma aí da saúde, porque ela necessita dessas pessoas, necessita. Se os cargos estão desviados, porque as outras secretarias emprestaram. E nisso também as outras secretarias que emprestaram esse cargo, ele está necessitando do dele. Então, por isso que eu concordo plenamente com essa reforma administrativa, que precisa de gerentes, sim. A gente precisa de médicos, não tem nada a ver. O salário dos médicos está muito defasado em nosso município, mas, com certeza, com o aumento que o prefeito vai dar, vai melhorar. E também o prefeito pode fazer um outro projeto de lei só para aumentar o salário dos médicos, para a gente conseguir médicos em nosso município.
Continue em discussão. Eu, como presidente, não voto. Só votaria se fosse caso de empate. Da vez passada, esse projeto, ele tinha já ido para a pauta, tinha 6 vereadores favoráveis e 6 vereadores contra. Mas o que aconteceu? O prefeito pediu o projeto de volta e reestruturou novamente para poder esse projeto botar em pauta. Isso já vem muito tempo rolando esse projeto. Mas o custo disso aqui é em torno de quase 800 mil para os cofres públicos de Santa Maria de Jetibá. Quem vai pagar isso é o povo. É o povo que vai pagar. É nossos colonos, nosso comércio, vocês funcionários. Todos vocês vão pagar. Todos nós vamos pagar do nosso município. Então, deveria primeiramente pensar em fazer um concurso público, isso seria o ideal, porque hoje nós estamos com 800 e poucos funcionários que é cargo comissionado, e eu quero ver primeiro chegar nessa Câmara Municipal a inflação de 20%, com esses cargos, chegar aqui nessa casa. Porque eu sou vereador, estou indo para 30 anos de vereador aqui dentro. E isso que eu quero ver acontecer. Que não vai ter condições de dar 20% da perca salarial da inflação. Então, não tem condições o município fazer isso. E eu fico triste quando o Valdivino falou aqui da licitação, que perdeu o recurso, não é falta de funcionário, não, Valdivino. Tem muitos funcionários. É falta do nosso secretário ter interesse num recurso que nós pedimos. Praticamente vai ter que um recurso que nós pagamos em Brasília, que a gente luta para trazer recurso, e está sujeito a perder esses 500 mil de recurso. Eu acho que 100 já foi devolvido. E tem mais 400. Joel estava comigo em Brasília. Conseguimos esse recurso com o nosso deputado lá. E hoje já está bem adiantado na localidade de Caramuru. E a outra localidade seria em Alto Recreio. E esse procedimento não andou. E o recurso praticamente vai ter que ser devolvido os 400 mil. Então eu quero aqui, falta de empregado, né, não. Falta de funcionário, não é não. Então, eu quero aqui, primeiro ver acontecer, vir o projeto para cá. Se o projeto vir para cá do aumento da perca de 20%, eu tenho que parabenizar o prefeito. Que isso nunca vai acontecer. Que aqui é 800 mil. Isso não é pouco dinheiro, não. E vocês sabem que nós, provavelmente, em janeiro, nós vamos ter uma perca da nossa arrecadação, que foi cortada os impostos, muita coisa que foi cortada, e isso vai faltar nos cofres públicos dos municípios. É os municípios que vão sofrer. O Estado vai sofrer. Então, eu prefiro uma coisa, é fazer o concurso público. Eu já estou com um projeto pronto aqui para dar a reposição para os nossos funcionários da inflação. Se Deus quiser, nós vamos colocar esse projeto em pauta para ajudar nossos funcionários, porque tudo que você vai lá no supermercado ver, o custo de despesa como que subiu. Então não é fácil. É votar isso daqui, não é brincadeira. Mas cada vereador tem sua decisão do voto. Então quero aqui deixar esclarecido, porque se tivesse dado empate, talvez eu mudava o quadro desse projeto. Mas já que não vai dar empate, eu só voto em caso de empate, então vamos colocar em votação. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado pela vereador Selene Jasto, Joelho Abert, Joel Ponat, Clóvis Brown, Valdemiro Jonas, Luciano Alves da Silva, Adair Lur, Valdivino Mantzke, Erimar Vespa, Teodoro Roma. Votos contra Ivone Schriva Guilherme e Rogério Schleda. Então o projeto foi aprovado, número 39/2022. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei 45/2022.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer o projeto de lei número 45/2022, que dispõe sobre a criação de gratificação para os servidores municipais, membros e comissões de ética pública de poder executivo municipal de autoria do chefe de poder executivo. Justificativa e conclusão. A solicitação da se justifica pelo fato de que, com a implementação dos programas prevenções, integridades públicos, bem com a avaliação do transparência públicos por órgãos de controle e ética no setor público e o ponto-chave para a administração eficaz ou transparência, quando a legalidade formal e proposição vem de encontro com as administrações legais, não havendo ilegalidade e nem inconstitucionalidade no mesmo. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 9 de setembro de 2022. Presidente Rogério Schleder, favorável. Relator Joel Pono, favorável. Membro Joelho Abra, também favorável.
Convoco o vereador Valdivino Mansky, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, para a leitura do parecer ao projeto de lei 45/2022.
Câmara Municipal Santa Maria de Itibá, Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer. Projeto de Lei número 45/2022, que dispõe sobre a criação de gratificação para os servidores municipais, membros da Comissão de Ética Pública do Poder Executivo Municipal, de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. Ressalta-se que se faz necessária criar o presente gratificação para os servidores designados para comporem a Comissão de Ética Pública diante do trabalho e de responsabilidade adicional que irão exercer, proporcionando a estes e devido valorização de devida remuneração pelos trabalhos realizados, sendo assim, após devida análise, não havendo irregularidade, encaminhamos para o presidente submeter a discussão e votação. Plenária, doutor Floriano Guilherme, 9 de setembro de 2022. Presidente Valdivino Mantos, favorável. Relator Joelho Abel, favorável. Membro Valdemiro Jonas, também favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei 48/2022.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Apareceu o projeto de lei número 48/2022, que revoga integralmente a lei municipal número 1936/2016, que disciplina a concessão de gratificação para os membros das comissões da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Itibá e de outros providentes de autoria do chefe de Poder Executivo. Justificativa e conclusão. A solicitação de revogação de referido lei se faz necessário, tendo em vista que as gratificações concedidas sejam para membros de comissões ou por desempenho de funções são
regulamentados por lei específicas, não sendo utilizados na Lei Municipal número 1936/2016, quando a legalidade formal e proposição vem de encontro com as determinações legais. Não havendo ilegalidade, não tem inconstitucionalidade no mesmo. Desta forma, encaminhamos para o presidente submeti-lo à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 9 de setembro de 2022, presidente Rogério Schreider, relator Joel Pona, membro Joelho Abel, todos favoráveis.
Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 49/2022.
Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Estado de Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Apareceu o projeto de lei número 49/2022, que institui a Semana Municipal de Proteção aos Animais e o Dia Municipal dos Protetores de Animais e de outras providências de autoria do chefe de Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O referido projeto tem por objetivo promover a Semana Municipal do Proteção Animal através de ação integrados na homenagear as pessoas que atuam com a protetores de animais no município e prestem serviços voluntários a revelantes no cuidado com animais de rua abandonados, demonstrando engajamento altruísmo, amor e complexão pelos animais. Desta forma, por entender que as referidas proposições estão em consonância com a legislação vigente, bem como atendo aos interesses da consonância administrativa pública municipal, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário de Dr. Floriano Guilherme, 9 de setembro de 2022, presidente Rogério Schreider. Favorável, membro. Joel Pono, favorável. Relator, Joel Pono, favorável, membro. Joel Abel, também favorável.
Convoco o vereador Valdivino Mansk, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, para a leitura do parecer ao projeto de lei 49/2022.
Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Espírito Santo, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, parecer. Projeto de lei número 49/2022, que institui a Semana Municipal de Proteção aos Animais e do Dia Municipal dos Protetores de Animais e da Outras Providências, de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. Conforme prevê o projeto para a realização da Semana Municipal de Proteção Animal, poderão ser realizadas parcerias com secretarias municipais e demais órgãos públicos, conselhos municipais, escolas públicas e privadas, universidades, poderes legislativo, executivo e judiciário, organizações não governamentais, empresas privadas e demais órgãos de interesse, sendo assim, após devida análise, não havendo irregularidade, caminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenária, Dr. Floriano Guilherme, 9 de setembro de 2022. Presidente, Valdemiro Manso, favorável. Relator, Joelha Abel, favorável. Membro, Valdemiro Jonas, também favorável.
Em discussão.
Uma boa noite. Este projeto é de suma importância, principalmente para as pessoas que têm o dom e o prazer de cuidar de animais. E é uma forma também do município e todas as entidades, as ONGs, se organizarem para motivar cada vez as pessoas terem mais consciência sobre os nossos animais que ficam abandonados nas ruas e conscientizam as pessoas que deveriam estar fazendo cada um seu papel e muitas vezes as pessoas abandonam e causam uma situação que a gente não gostaria de passar e ver os animais atropelados e outras situações assim. Então, muito obrigada e parabéns ao projeto.
Continua em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 50/2022.
Câmara Municipal Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Pareceu o projeto de lei número 50/2022, que revoga a lei municipal 147, 10 de novembro de 1993, de autoria do chefe de poder executivo. Justificativa e conclusão. O projeto de lei tem por objetivo revogar a lei que incentiva o pedido de demissões voluntárias de funcionários públicos municipais, tendo em vista a mesma contraria o interesse público, posto que o município não tem interesse na demissão e com que consequente perda de servidores efetivos, quando a legalidade formal a proposição vem de encontro com as determinações legais, não havendo ilegalidade ou inconstitucionalidade, no mesmo desta forma encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação plenária. Doutor Floriano Guilherme, 9 de setembro de 2022. Presidente Rogério Schreiro, relator Joel Pona, membro Joelho Ávila, todos favoráveis.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 51/2022.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Apareceu o projeto de lei número 51/2022, que revoga a lei municipal número 66 de 2000, de 20 de novembro de 1990, a lei municipal 96 de 3 de dezembro de 1991, que define critérios para cobranças de taxa de iluminação pública e de outras providências de autoria do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. A cobrança custeada à iluminação pública por meio de taxa nas moldes das leis municipais número 66/1990 e 96/1991. Foi reconhecido como inconstitucional quando dá aparições de objeto de ação direto e inconstitucionalidade número 447. Por esse motivo, se faz necessário a apresentação deste projeto, o qual vem de encontro com as determinações legais e não havendo ilegalidade e nem inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário do doutor Floriano Guilherme, 9 de setembro de 2022. Presidente Rogério Schreiro, relator Joel Pono, membro Rogério Schreiro, todos favoráveis.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o projeto. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei 52/2022.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Pareceu o projeto de lei número 52/2022, que altera a lei municipal 2.225, de 16 de julho de 2019, que dispõe sobre a destinações a recebimento de patrimônio pelo poder público nos eventos realizados no município de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, na forma que específica e de outras providências. Justificativa e conclusão. Atualmente, a lei municipal número 2.225/2019, que dispõe sobre a destinações e recebimento de patrimônio pelo poder público a eventos realizados no município de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, na forma de especifica estabelecer os parágrafos únicos do artigo 12 que realiza o julgamento de prestações de contas, ficará ao cargo da Secretaria Municipal da Fazenda, com a alteração, a análise e julgamento do prestação de contas se mostra mais razoável se realizando pela secretaria responsável pela gestão de contrato
Desta forma, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, encaminho para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário do doutor Floriano Guilherme, 8 de setembro de 2022. Presidente Rogério Schreider, favorável. Relator Joel Pono, favorável. Membro Joelho Ábel, também favorável.
Convoco o vereador Valdivino Mans, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, para a leitura do parecer ao projeto de lei 52/2022.
Câmara Municipal Santa Maria de Itivá, Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, parecer, projeto de lei número 52/2022, que altera a lei de número 2.225, de 16 de julho de 2019, que dispõe sobre a destinação e recebimento de patrimônio, patrocínio pelo poder público e eventos realizados no município de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, na forma que especifica é da outras providências de autoria do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O presente projeto de lei revela-se oportuno ou conveniente para otimização dos procedimentos de gestão pública municipal, sob a égide de responsabilidade e parcimônia com os cofres públicos. Diante do exposto, no âmbito da competência desta comissão, não encontramos qualquer obstáculo à regular a tramitação do presente projeto de lei. É dado da importância do projeto, encaminhamos para o presidente submeter a discussão e votação. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 8 de setembro de 2022. Presidente Valdemir Mendes, favorável. Relator Joel Abbott, favorável. Membro Valdemir Jonas, favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 53/2022.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Apareceu o projeto de lei número 53/2022, que estabelece condições para o reconhecimento de utilidade pública de entidades municipais privadas sem fim lucrativos e de outros providências de autoria do chefe de poder executivo. Justificativa e conclusão. O objetivo é promover adequações ao fim de utilizar os crediários fixados para o reconhecimento de utilidade pública das entidades privadas sem fins lucrativos sediadas no município de Santa Maria de Itibá. O projeto vem de encontro com as determinações legais e, não havendo ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 12 de setembro de 2022. Presidente Rogério Schreiro, favorável. Relator Joel Pono, favorável. Membro Joelho Ábrego, também favorável.
Convoco o vereador Valdivino Mantes para... Valdivino Mantes, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, para a leitura do parecer ao projeto de lei 53/2022.
Câmara Municipal Santa Maria de Itibá, Espírito Santo, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, parecer, projeto de lei número 53/2022, que estabelece condições para reconhecimento de utilidade pública de entidades municipais privadas em fins lucrativos, sem fins lucrativos e da outras providências de autoria do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. A legislação em vigor datava do ano de 2013 exige comprovação que a entidade estivesse em efetivo exercício e no mínimo dois anos, o que contraria a Lei Federal 13.019/13, que fixa o prazo mínimo de um ano de funcionamento para que as entidades firmem parcerias com os municípios Sendo assim, após devida análise, não havendo irregularidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 12 de setembro de 2022. Presidente, Valdemiro Manso, favorável. Relator, Joel Ábalo, favorável. Membro, Valdemir Jonas, favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 26/2022.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itatiba, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, parecer o projeto de lei número 26/2022, que dispõe sobre a denominação da Campo Botafoguinho, situado em Caramuru, neste município, e de outros providências de autoria do vereador Joel Pona. Justificativa e conclusão. O referido nome do campo a se denominar foi escolhido pelo fato de que toda a família Bege, que reside no proximidades do campo, são torcedores do time de futebol Clube Botafogo, e de grandes importâncias, e a presente denominação oficial, e estando a projeto em conformidade com a legislação vigente, encaminho para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 6 de setembro de 2022. Presidente Rogério Schreiro, favorável. Relator Joel Pono, favorável. Membro Joelho Abra, também favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Celene Jass, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 26/2022.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 26/2022, que dispõe sobre a denominação do Campo Botafoguinho, situado em Caramuru, neste município, e dá outras providências de autoria do vereador Joel Ponat. Justificativa e conclusão. A proposição teve sua regular tramitação nesta Casa de Lei e o parecer jurídico não apontou qualquer irregularidade. Ressalta-se que, conforme previsto no projeto de lei, cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como providenciar uma placa de identificação. No mérito dessa comissão, nada temos a opor, e, desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 6 de setembro de 2022. Presidente Adair Luft, favorável. Relatora Celene Jass, favorável. Membro Clóvis Brown, favorável.
Em discussão. Quero aqui cumprimentar os vereadores, vereadoras, aqui o público presente. Quero parabenizar, Joel. Quero parabenizar por esse grande nome que você está botando naquele campo, digamos, sintético de Caramuru. Meus parabéns, vereador.
Boa noite, presidente. Vou só colocar... Bem que eu queria colocar flamenguinho, né? Seria melhor, né? Porque eu sou flamenguista. Mas em respeito ao Eloy Bege, o Eliseu Bege, né? Eu, então, botei Botafoguinho porque o campo fica lá no terreno deles e... Eles foram muito legal, também venderam por um preço razoável o local onde foi construído esse campo, e que isso é um recurso do nosso deputado Marcos Vicente, né, na época ele era deputado federal, e que nós conseguimos levar esse campo para Caramuru, eu e Mazin, na época nós fomos para Brasília e conseguimos esse recurso para nós fazer essa obra lá. E eu parabenizo, né? Pelos recursos que a gente consegue em Brasília, quando a gente vai lá, são esses recursos que a gente consegue lá e a gente consegue atender a comunidade, onde o esporte é muito importante, até para tirar os jovens das drogas, das coisas ilícitas, né, Rogério Schreiro? Então, isso ajuda muito, isso a gente tem que correr atrás e as comunidades, para os jovens ficar ocupado com futebol, com alegria, sem essas maldades que muitas vezes acontecem no meio da rua.
Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 27/2022.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itatiba, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Pareceu o projeto de lei número 27/2022, que institui ou inclui no calendário oficial dos eventos do município de Santa Maria de Itatiba o dia do caminhoneiro, motoristas viajando, vigente e condutor de veículos automotor e de outras providências de autoria do vereador Luciano Alves da Silva. Conclusão. O projeto de lei em análise não possui nenhuma irregularidade, pois a competência para propor este projeto é de poder legislativo. Ressalta-se que em comemoração a esse dia poderão ser promovidos eventos beneficentes, educativos, culturais e festivais pelos poderes executivos. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 18 de agosto de 2022. Presidente Rogério Schreider, relator Joel Pono, membro Joel Ábalo, todos favoráveis.
Em discussão.
Boa noite a todos. Gostaria aqui de falar umas poucas palavras sobre este projeto de lei de minha autoria e com o voto de todos os colegas vereadores e vereadoras aqui dessa Câmara Municipal. O intuito do projeto de lei é homenagear todos os nossos caminhoneiros santamarienses, todos os nossos motoristas. Uma vez, vereador Joel Ponte, que o nosso município tem muito desses profissionais, que muitas das vezes passam um tempo mais nas estradas, por esse Brasil afora, do que aqui dentro do nosso município. Então, este projeto de lei visa a comemorar o Dia do Caminhoneiro, que é comemorado, a ser comemorado no dia 25 de julho. E, desde já, eu já peço que a Secretaria de Cultura e Turismo pense com bastante carinho, a partir do próximo ano, que a gente possa fazer alguma homenagem a esses trabalhadores, a estes profissionais que carregam os nossos alimentos, que mantêm a sociedade alimentada através do seu trabalho, que são os nossos caminhoneiros. Se os nossos caminhoneiros soubessem a força que eles têm, o nosso Brasil, com certeza absoluta, Tio Mans, que estaria numa situação muito melhor. Estes profissionais que trabalham dia e noite, que passam a maioria do tempo longe de suas famílias, para levar e trazer o progresso a todas as regiões do Brasil. Boa noite a todos.
Eu quero parabenizar o vereador Luciano, nosso primeiro secretário. Que bom que fez esse projeto para dar valor ao nosso caminhoneiro. Os caminhoneiros sofrem, lutam dia a dia para levar as mercadorias para todo o nosso Brasil, para todos os lugares que leva dos outros países, que você vê que nós aqui em Santa Maria temos comprador de verdura que manda verdura para Rondônia. Então, olha quanto um caminhoneiro desse tem que dias para chegar lá. Então, eu quero parabenizar, vereador Luciano, isso é muito importante, ter essa bonita festa para o nosso caminhoneiro. Isso é muito bonito. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e da Ação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 29/2022.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itatiba, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Pareceu o projeto de lei número 29/2022, que dispõe sobre a denominação da ladeira Lúcia Maria Parte, Candeio, situado em centro deste município, e de outras providências de autoria do vereador Luciano Alves da Silva. Conclusão. O projeto de lei em análise pretende denominar oficialmente o mencionado ladeira, situado no centro, e a
A matéria vinculada está perfeitamente adequada aos principais princípios de competência legislativa, não havendo vícios de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Ressalta-se que a ladeira tem em extensão de 31 metros e de denominação será de grande importância para os moradores. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário de Dr. Floriano Guilherme, 24 de agosto de 2022. Presidente Rogério Schreiro, relator Joel Ponto, membro Joelho Abel, também favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jaspe, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 29/2022.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos, parecer. Projeto de lei nº 29/2022 dispõe sobre a denominação da ladeira Lúcia Maria Bart Candeia, situado no centro deste município e da outras providências, de autoria do vereador Luciano Alves da Silva. Justificativa e conclusão. A proposição teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis e o parecer jurídico não apontou qualquer irregularidade. Ressalta-se que, conforme previsto no projeto de lei, cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como providenciar uma placa de identificação. No mérito desta comissão, não temos a opor e, dessa forma, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Fernando Guilherme, 25 de agosto de 2022. Presidente Adair Luft, favorável. Relatora Silene Jaspe, favorável. Membro Clóvis Brown, favorável.
Em discussão.
Boa noite. Vereador Luciano. Dona Lúcia Bart Candeia. Essa foi a senhora que, depois do falecimento do marido, tomou conta do primeiro cartório Santa Maria, então distrito de Santa Leopoldina, onde que ela registrava os nascimentos, os óbitos, tudo manualmente. Uma senhorinha muito simpática, tá? Eu tive o prazer de conhecê-la. Não passava em frente da casa dela nem uma vez sem ir lá dar um tchau e dar um abraço. Que Deus a tenha, mas muito, muito merecido o nome dessa rua, tá? Meus parabéns por lembrar dessa pessoa que, em minha memória, vai ficar para sempre. Boa noite.
Continue em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Coloque em votação a indicação no 92/2022. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Temos um vereador inscrito na explicação pessoal, convido o vereador Luciano Alves da Silva.
Boa noite a todos. Presidente, só para fazer um lembrete, na sessão passada, através de ofício, eu fiz a convocação da secretária Neuceline Espíndola, que a mesma encaminhou o ofício na Câmara de Vereadores, dizendo que, por motivos de outros compromissos, não poderiam estar presente à sessão hoje. Então, até aí, legal, mas não pode dizer a gente o dia que vai vir. Então, cabe ao presidente convocá-la da próxima sessão, tá bom? Então, não é ela que vai dizer para a gente, não é a secretária que vai dizer para a gente o dia que pode vir, sim o presidente, que vai a convocar de acordo com a demanda. Obrigado, boa noite.
Vereador Luciano, vou convocá-la novamente, que é o direito, que quando os secretários são convocados, ele só em caso de doença, que eles podem vir aqui, que não pode vir aqui, que não pode, tem que apresentar atestado. Mas eu vou convocá-lo de novo, porque senão, isso é desrespeitar a convocação de um vereador. Muito obrigado, Luciano.
Boa noite.
Não havendo nada mais a tratar, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, dia 25 de setembro de 2022, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.